Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Pedrógão Grande. Deixe-me dar uma nota breve para lhe dizer que tenho muito respeito pelos autarcas, não fosse eu autarca também, e, portanto, nós conhecemos, estou à vontade para lhe dizer isto desta forma, e dizer que o PSD requer esta comissão de inquérito por respeito às vítimas, mas muito também com o intuito de apurar a verdade, porque nunca teve em causa, aliás, sou de Leiria, o sítio de Leiria, nunca teve em causa aquilo que são todas aquelas gentes que vivem no distrito de Leiria, mas o Tribunal de Contas, naquilo que é, é bem claro naquilo que diz e, portanto, por isso nós requeremos esta comissão de inquérito. E é importante lembrar o objetivo da comissão, que é bem claro, apurar a responsabilidade e evitar situações idênticas no futuro. E bem, eu ouvi a sua narrativa há pouco e deixe-me dizer-lhe que lembrámos aquilo que foi a noite em que tudo falhou. Eu penso que é a expressão que posso utilizar depois daquilo que tive a oportunidade de ouvir. Deixe-me ser concreto. O ex-vereador Bruno Gomes, que foi ontem aqui ouvir na comissão, disse que não tinha pelouros atribuídos na alegação de competências, embora numa carta de despedida aos pedregueses tivesse dito uma série de pelouros que tinha. Não consigo entender, então, a Câmara ou o Sr. Presidente legou a não competências no vereador Bruno Gomes, no mandato anterior. Se sim, que competências é que foram essas?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Valdemar Alves. Sr. Presidente, faz favor.
Sr. Deputado, não efetivamente não lhe tinha delegação de competências. Portanto, é aquelas competências, normalmente, de distribuição de pelouros. Mas, efetivamente, a delegação de competências naquele mandato não foram atribuídas.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Ok, então presumo que, embora fosse vereador daquelas áreas que ele indicou, não tinha nenhuma delegação de competências, porque ele deu aqui a entender à altura que nunca exerceu essas competências e que eram avocadas por si. E, portanto, fiquei aqui um pouco confuso.
Era uma pergunta. Para responder?
Sr. Deputado, eu quero dizer o seguinte, eu fui para em 2013 para a Câmara de Pedrógão Grande e eu não tinha nenhuma experiência autárquica. E as ordens, que eu não foi ordens, que eu não tinha que receber ordens, mas pronto, me aconselharam, que já vinha atrás do anterior Presidente, é que eu não deveria delegar competências aos vereadores. E foi assim que eu procedi, e digo honestamente, erradamente.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Ok, eu mesmo depoente ontem, o Sr. Ex-Vereador Bruno Gomes, embora não aprofundasse muito o tema, ele, quando foi questionado sobre a auditoria do Tribunal de Contas ao Fundo Revita, elogiou o trabalho. Concorda factualmente com esta apreciação geral do seu ex-vereador, a auditoria feita pelo Tribunal de Contas?
Muito obrigado. Para responder?
Concordo, sim, Sr. Deputado.
A palavra.
Sr. Presidente, quando entender que estou a entrar numa área das que há pouco falava, tenha a bondade de me o dizer, porque corro sempre o risco, como compreende, de poder entrar. Qual foi a sua percepção em relação às construções que teriam direito à recuperação, segundo o Regulamento do Revita?
Sr. Presidente, para responder, tem a palavra.
Pois, Sr. Deputado, eu fui claro, não é? Quanto a habitações, temos mesmo que esquecer que não vale a pena insistir, porque não posso responder.
Mas penso que isto...
Deu só um segundo. Desculpe. Terminou? Faz favor, tem a palavra.
Mas pode-me responder, julgo eu, que a dada altura o Governo permitiu que os municípios criassem regulamentos e o município de Pedrógão Grande criou um regulamento para as segundas habitações, certo?
Sr. Presidente, para responder?
Os regulamentos foram criados e estão efetivamente e publicados.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Isso significa que haviam segundas habitações, muitas segundas habitações, que precisavam de ser recuperadas e por isso é que foi criado o regulamento, certo?
Sr. Presidente?
Sr. Deputado, isso é uma coisa com certeza que vão efetivamente falar no Tribunal, não é? Isso eu, no, em instrução preparatória e em instrução mais tarde, não respondi ao Tribunal, eu também, enfim, agora já estou para julgamento e não vou responder. Não vou responder, não devo responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para prosseguir.
No âmbito do regulamento, e portanto o regulamento não no Revita, e, portanto, no âmbito do regulamento, foram quantas candidaturas é que foram aprovadas em Portugal Grande?
Sr. Presidente, para responder.
Eu, sinceramente, eu o número de candidaturas não lhe posso dizer quantas efetivamente foram, porque eu não vi preparado para isso. A minha intenção era não falar absolutamente nada das habitações e não tirei apontamentos das habitações.
Senhor Deputado, faz favor.
Permita-me que lhe pergunte uma coisa. Sem querer entrar nessa matéria concreta que há pouco me dizia, o facto é que havia pessoas que tinham as suas habitações que arderam e houve uma opção de recuperação de um tipo de habitações. Considera que, sem entrar na questão, considera que houve ou não pessoas prejudicadas por não terem tido a oportunidade de reconstruírem as suas casas?
Sr. Presidente, para responder.
O Sr. Doutor, essa continua, portanto, em defesa daquilo que efetivamente disse ao Sr. Deputado inicialmente. Não, eu de habitações não quero criar problemas a mim próprio.
Sr. Presidente, compreendendo completamente a não resposta, espero que também compreenda completamente o direito à pergunta. O direito à pergunta. Sr. Deputado, tem a palavra para prosseguir, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Fundo Revita, fugindo da questão que não quero que me interprete mal, mas o Fundo Revita previa que os municípios entregassem aquilo que eram as verbas que recebiam dos doadores ao Fundo Revita. Eu tenho noção que o município de Pedrão Grande entregou, mas entregou só depois, muito depois de 22 de março de 2019, certo?
Sr. Presidente?
Sim, senhor, entreguei muito depois, efetivamente, porque o Revita ainda tinha dinheiro, com certeza, e não era a altura de eu entregar os fundos. Foram entregues depois ao Revita. Que eu não era obrigatório por lei, nem por ordem do Tribunal era obrigatório, eu podia ter-os utilizado em Pedro Algum Grande, mas não o fiz, nem gastei, como alguns outros fizeram. Mas está na mão do Revita, está agora depositado junto ao outro, ao restante 1 milhão e tal de euros que o Revita tem.
Para prosseguir, Sr. Deputado.
Sabe-me dizer que entidades é que doaram e para que fins?
Sr. Presidente?
Não sei, não trouxe lista desse, mas posso depois mandar para... Foi mais individual. Houve uma... Eu depois posso mandar para a Comissão.
Existe uma listagem, é isso?
Existe uma litagem mesmo para o banco, as pessoas iam depositar ao banco e vêm com o nome dos depositantes.
Pois, se o deputado se entender, depois oficia a mesa e pede. Faz favor, tenha a palavra para prosseguir.
Queria que, de facto, fosse solicitada essa listagem. E já agora com o montante que for doado também.
O deputado deu à volta de 300, pouco mais insignificante, 350 mil euros.
Para prosseguir.
E relativamente aos bens que foram entregues aos vários municípios, até porque o relatório do Tribunal de Contas é muito claro sobre essa matéria, que diz que na visita aos armazéns de Pedrão Grande substituíam muitos bens e que estavam em vários estados de conservação. Porquê é que a autarquia não entregou estes bens no Revita?
Sr. Presidente, para responder...
Sim, senhor. Olha, senhor deputado, os bens estão lá, se esta comissão quiser visitar, eu tenho muita honra de recebê-los em Pedrógão e podem visitar os armazéns. Infelizmente, não quero ofender aqueles que deram bens em condições, mas 80% dos bens, os bens que a Câmara tem são roupas e roupas hoje estão inúteis, não servem para nada. Estamos a tratar, enfim, de o pouco bom que lá há, está aí para a nossa loja social. Tínhamos preparado um contentor para ir para uma missão para a Guiné, e só que, entretanto, naquela onda, quando lá andou, a TVI assaltaram-nos os armazéns e depois foram para lá uns jovens das escolas e acabaram por abrir as caixas que nós já tínhamos com as roupas e espalharam-nos tudo lá para o chão. Estão lá se quiserem visitar. As roupas, vinham roupas por lavar, eu penso que as pessoas que... A maioria delas chegavam aos guarda-vestidos e às roupas, os sacos, tudo para sacos plásticos, e até virmos lá, por exemplo, um vestido de noiva, e outras coisas assim, para não estar a falar noutras peças de roupa que realmente não deveriam ir para ali nem para lado nenhum. Camas desmontadas, traziam as barras de lado, não traziam as travessas do meio, está lá tudo para que se quiserem visitar. Entretanto, os outros bens eu tenho aqui, posso ler, iam para... nós só recebíamos roupas. As comidas iam para a Santa Casa de Misericórdia, os produtos farmacêuticos iam para... para o nosso centro de saúde e também de medicina veterinária, iam para o nosso veterinário e depois acabaram por ir para estes medicamentos, para os incêndios de outubro. E algumas roupas boas também foram, e para os conselhos vizinhos ainda foram para lá algumas roupas. Cá em baixo os bombeiros é onde normalmente quase as pessoas se dirigiam, eram os bombeiros, e aí é que eles começavam a fazer a triagem. E era mais para onde, se não se importa, eu devo ter aqui donativos. Estes são outros. Donativos em espécie. A Câmara Municipal, eu por acaso tinha apontado aqui, a Câmara Municipal, por um ano, recebeu toneladas de donativos num curto espaço de tempo e sem capacidade de os conseguir receber. Pedimos tendas a conselhos vizinhos, o Regimento de Emergência de Abrantes, centenas de escuteiros, voluntários e funcionários da Câmara passaram dias sem fim a tentar acondicionar as doações em espécie. A Cruz Vermelha usou Pedro Algum Grande apenas como espaço logístico. Foi lá que eles, era a entidade que apetrechava as casas construídas e como tinham aqueles conselhos todos ali, inclusive também já os de outubro, fizeram de Pedro Algum Grande o centro logístico. Após a intervenção da TVI, eu telefonei para o Presidente da Cruz Vermelha para retirar de lá os eletrodomésticos, não é? Porque eles foram a filmar como os eletrodomésticos fossem da Câmara de Pedro Algum e que não dava às pessoas eletrodomésticos, mas não eram nossos, ninguém nos deu eletrodomésticos. E foram retirados, foram para uns armazéns, creio que deles de Coimbra. E pronto, houve uma doação de árvores que com a nossa, com a Associação Apflor lá dos proprietários, se fizeram plantações dessas árvores.
Muito obrigado, Sr. Deputado, novamente.
Sr. Presidente, mas porquê que a autarquia não integrou estes bens em espécie no Revita? E já agora, estava a falar numa listagem, solicitava que depois pudesse ser pedido uma listagem daquilo que foi a atribuição dos bens que tinham em espécie, se há uma listagem ou não por parte do município.
Sr. Presidente, para esclarecer.
Ah, sim, senhor, posso depois mandar com a listagem dos donativos em dinheiro.
Sr. Deputado.
Deixe-me perguntar-lhe se entende que este processo todo foi transparente e justo. Se as pessoas foram apoiadas, se aquelas que precisavam foram efetivamente apoiadas. E pergunto-lhe isto porque isto não é uma expressão que eu utilizo, a comunicação social até o fez e, portanto, isso é que já tive a oportunidade de ver várias entrevistas suas e, portanto, por isso é que lhe pergunto desta forma. Acha que foi justo o processo? Foi transparente?
Sr. Presidente, para responder.
Sr. Deputado, diga-me, por favor, se foi justo a...
Sr. Deputado, para esclarecer.
A forma como foram apoiadas as pessoas em Pedrógão, que mais necessitavam. Foi justo e transparente esse processo ou não?
Sr. Presidente.
Justo foi, transparente.